Boa tarde, vereadores e as vereadoras, o público aqui presente. Em nome do meu amigo Jovino, cumprimento os demais funcionários aqui desta casa. 8 de julho de 2024, sessão ordinária número 25. Peço ao primeiro secretário vereador Joelho Abro que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Adair Lurto.
Presente.
Ana Paula Alves de Azevedo.
Presente.
Arlindo Ripke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Ilimar Vesper.
Presente.
Joelho Albert, presente. Joel Ponat.
Presente.
Luciano Alves da Silva.
Presente.
Rogério Schroeder.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
E Valdivino Mansk.
Presente.
Havendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino nacional municipal. Mensagem bíblica escolhida pelo vereador Joelho Abel faz para a sessão de hoje se encontra em Salmos 37, versículos 5 a 9, que passa a fazer a leitura neste momento.
Ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confia nele e ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz e com que a justiça da sua casa brilhe como o sol do meio-dia. Não se irrite por causa dos que vencem na vida, nem tenha inveja dos que conseguem realizar os teus planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor Deus cuidará disso. Não fique com raiva, nem fique furioso. Não se aborreça, pois isso será pior para você. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, viverão
em segurança na terra prometida, porém os maus serão destruídos. Até aqui.
Convidamos para um momento de silêncio, faça o falecimento do senhor Eliomar Höpke, sobrinho do prefeito Hilário Höpke, ocorrido no dia 2 de julho de 2024. Coloque em votação a ata da sessão ordinária número 24, realizada no dia 1º de julho de 2024. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Na sessão ordinária, no dia 1º de julho, os vereadores aprovaram a moção número 8/2024, que congratula o time da Seleção Evangélico de Futebol de Santa Maria de Jetibá, de autoria do vereador Luciano Alves da Silva. E, neste momento, convidamos os representantes para receber a placa de homenagem.
Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente da nossa Casa de Leis, Joel Ponte. E, em nome do colega vereador Clóvis Brown, cumprimento os demais colegas vereadores e vereadoras. Peço permissão apenas, presidente, que autorize que eu faça a leitura da moção de congratulação mais uma vez, por favor. Muito obrigado. Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Moção de congratulação número 8/2024. Congratula o time da Seleção Evangélica de Futsal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. A presente homenagem é realizada por meio do vereador Luciano Alves da Silva e tem como objetivo externar alegria e admiração com os votos de congratulação ao time da Seleção Evangélica de Futsal de Santa Maria de Jetibá. A Seleção Evangélica surgiu no ano de 2016. Um grupo de jovens se uniu em torno de uma paixão comum, o futsal. Entre eles estava Caio Esperandil, um jogador habilidoso e devoto cristão, que trazia em seu coração não só o amor pelo esporte, mas também pela sua fé. Naquele ano, enfrentando dificuldades financeiras para participar de competições estaduais, decidiram criar o Santa Maria Futsal. Um projeto não só os permitia jogar, mas também promovia valores como trabalho em equipe, respeito e solidariedade. Com o talento de Caio e o empenho de todo o time, rapidamente conquistaram reconhecimento, alcançando o título de vice-campeão em diversos torneios regionais. Mas o destino reservava uma reviravolta dolorosa. Sem saber, Caio carregava consigo um câncer que, traiçoeiramente, acabou por levá-lo prematuramente. Sua partida deixou um vazio no coração da equipe e da comunidade local, mas também acendeu uma chama de propósito ainda maior. Compreendendo que estavam diante de uma nova fase, os líderes evangélicos da comunidade entenderam que o legado de Caio não deveria ser esquecido assim. Assim, desativaram o time Santa Maria Futsal e deram vida à Seleção Evangélica de Futsal de Santa Maria de Jetibá. Mais do que uma equipe esportiva, a seleção carregava consigo um propósito socializador. Era uma oportunidade não só de demonstrar o talento nos campos, mas também de compartilhar a visão do reino de Deus, promovendo valores como o amor, a paz e a justiça. Enquanto antes a equipe era composta exclusivamente por membros da comunidade evangélica, hoje ela abre suas portas para todos que compartilham do desejo de elevar o reino de Deus, impactando positivamente a sociedade. Porque, afinal, acreditam que a presença de Deus se manifesta em todas as esferas da vida, inclusive nos esportes. Assim, a Seleção Evangélica de Futsal de Santa Maria de Jetibá não é apenas uma equipe, mas também é um símbolo de esperança, união e fé, onde o esporte é limpo, honesto e saudável, além de ser praticado e celebrado como um reflexo da presença divina na vida das pessoas. A Seleção Evangélica é composta por jogadores Aquile da Silva Júnior, Alessandro de Paula Prati, Alexandro Lenk, Carlos Eduardo Ross Simões, Delei Bolt, Guilherme dos Santos Vaz, Guilherme Faria Moreira, Gustavo Augusto Pereira da Silva, Gustavo Vitor Pierre Gomes, Jefferson Oliveira dos Santos, Jefferson Jean Berge, Caio da Luz Oliveira, Kelvin William Velten Stig, Matheus Lopes Lira, Richard Costa Casagrande, Rogério Bolt, Everson Alain Bruno Salomão, William Augusto Tom Alves, Yuri Lírio Honorato, João Leonardo Vieira Gomes, técnico Renato Marquatti, diretoria Diego Proeza, William Pereira de Melo, César Santos Soares e Romário Martins. Portanto, como forma de parabenizar o time da Seleção Evangélica de Futsal de Santa Maria e Jetibá, requeiro a aprovação da moção de congratulação e que seja enviada uma cópia para o representante do time, bem como ao Poder Executivo Municipal, dando-lhe ciência do reconhecimento e da justa homenagem prestada por esse legislativo. É a moção. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 19 de junho de 2024. Vereador Luciano Alves da Silva. Bem, senhores, vou fazer a fala e já entregando, gostaria aqui de agradecer o voto de cada um dos colegas e das colegas vereadores para essa moção. Feito a leitura, e sei que pelo horário é muito difícil conseguir chegar a todos, gostaria, William, assim que eu for chamando, se a pessoa não estiver presente, por gentileza que você escolha alguém do time para que venha receber e fique aqui do lado e depois fazemos uma única foto, todo mundo junto aqui na frente. Tá bom, querido? César Santos Soares. Assim que as pessoas forem vindo, por gentileza, vamos aguardar aqui do lado. Tá bom? Romário Martins. William Pereira de Melo. O Júnior vem receber do Romário Martins, então. Diego Proeza. Renato Marquato. João Leonardo Vieira Gomes. E o próximo é Yuri Lírio Honorato. Os dois não estão. Então, William, eu vou entregando para você, tá bom? Os que não estiverem aqui, para a gente adiantar. O Everson Alain Bruno Salomão. William Augusto Tom Alves. Rogério Bolt, Richard Costa Casagrande. Matheus Lopes Lira. Kelvin William Velten Stig. Caio da Luz Oliveira. Jefferson Jean Berge. Jefferson Oliveira dos Santos. Gustavo Augusto Pereira da Silva. Gustavo Witt Pieper Gomes. Guilherme dos Santos Vaz. Guilherme Faria Moreira. Delei Bolt. Carlos Eduardo Rolls Simões. Alexandre Lenk. Alexandre de Paula Prat, um dos melhores goleiros que Santa Maria já teve de futsal, sem dúvida nenhuma. Tá vendo, William, como é que deu certo a nossa tática, rapaz? Aquiles da Silva Júnior. Jefferson Jean Berge. E agora, como sempre, né, Rogério, eu peço aos colegas vereadores e todos aqui presentes no plenário da Câmara Municipal uma salva de palmas para o time da Seleção Evangélica de Futsal de Santa Maria de Jetibá. Agradeço também, gentilmente, ao presidente pela concessão do momento, uma vez que é prerrogativa do vereador homenagear, através de moção, através de título de cidadão, etc., aquelas pessoas que fazem o diferencial. E esporte é vida. Esporte é sempre estar de bem com todos. Um grande abraço. Que Deus os abençoe e continue representando muitíssimo bem Santa Maria de Jetibá. Tá bom, queridos? Que Deus os abençoe.
Quero aqui também agradecer a presença do Santo, secretário de político de Santa Teresa. Ele era secretário, subsecretário do meio ambiente aqui em Santa Maria, hoje ele está em Santa Teresa. Mas sinta-se em casa, Santos, você sabe que você é o nosso amigão. Peço ao senhor secretário vereador Joelho Abre que faça a leitura do expediente.
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Mensagem número 36/2024. Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, 1º de julho de 2024. Encaminha o projeto de lei número 36/2024, que altera a lei número 2160, de 18 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a criação do Sistema Municipal de Cultura de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, do Fundo Municipal de Cultura, seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, inter-relações, entre outros componentes, recursos humanos e da outras providências. A sua excelência, senhor Geopones, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, com elevada estima e honra, submetemos para estudo, análise e apreciação de vossa excelência e demais ilustres vereadores e vereadoras dessa egrégia Casa Legislativa, o envio da seguinte mensagem deste projeto de lei municipal para alterar a lei número 2160, de 18 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a criação do Sistema Municipal de Cultura de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, do Fundo Municipal de Cultura, seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, inter-relações, entre outros seus componentes, recursos humanos e da outras providências. O Sistema Municipal de Cultura de Santa Maria de Itibá, órgão deliberativo de caráter permanente, vinculado à Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Maria de Itibá, foi criado como ferramenta de auxílio ao fomento cultural com base na legislação nacional em parceria à sociedade civil composta por fazedores de cultura deste município. O objetivo dessa alteração visa estar em consonância às legislações do Sistema Nacional de Cultura e Sistema Estadual de Cultura, e também às legislações de outros municípios que possuem sistema ativo. Também um dos princípios desta é o recebimento de recursos financeiros das esferas federais, Lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc II, e estadual fundo a fundo, cujos valores somados chegam a aproximados R$1 milhão, destinados exclusivamente para fomento de projetos culturais apresentados por sociedade civil, pessoa física e ou jurídica com ou sem fins lucrativos, fazedores de cultura, grupos e coletivos culturais deste município. Dado o fato, se faz necessária a alteração do referido conforme projeto de lei que segue, uma vez que o Conselho Municipal de Políticas Culturais não dispõe de tantos membros, sendo assim necessária a redução conforme solicitado, a fim de auxiliar na aplicação e execução dos recursos previstos para este fim exclusivamente. Por se tratar de algo complexo que exige capacitação dos seus membros, vê-se a grande necessidade de alteração dos referidos artigos e incisos que seguem desta mensagem, uma vez que as alterações farão jus às esferas superiores. Diante do exposto, solicitamos que a matéria seja apreciada com posterior aprovação, na certeza da merecida atenção que certamente será dispensada de Vossa Excelência e pelos senhores e senhoras vereadores e vereadoras. Reiteramos nossos protestos da mais alta estima e consideração. Atenciosamente, Hilário Repke, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de Lei nº 19/2024. Institui a carteira de identificação da pessoa com fibromialgia em Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito Municipal de Santa Maria de Itibá, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituída a carteira de identificação da pessoa com fibromialgia destinada a identificar a pessoa diagnosticada com fibromialgia, de modo a facilitar o atendimento preferencial em órgãos da administração pública, direta e indireta, bem como nas instituições de caráter privado. Parágrafo único. A carteira de identificação da pessoa com fibromialgia será expedida pela Secretaria Municipal de Assistência Social mediante requerimento, acompanhado de laudo médico com indicação do Código da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, CID. Artigo 2º. A carteira de identificação deverá conter, no mínimo, as seguintes informações. 1. nome completo, filiação, local e data de nascimento, número da carteira de identidade civil, número de inscrição do cadastro de pessoas físicas, CPF, tipo sanguíneo, endereço residencial completo e número de telefone do identificado. 2. Fotografia no formato 3 cm por 4 cm e assinatura ou impressão digital do identificado. 3. Identificação da unidade da federação e do órgão expedidor e assinatura do dirigente responsável. Parágrafo único. Terá validade de 5 anos, devendo ser mantidos atualizados os dados cadastrais do identificado e deverá ser revalidada com o mesmo número, de modo a permitir a contagem das pessoas com fibromialgia em todo o município. Artigo 3º. Os órgãos responsáveis pela execução desta lei poderão trabalhar em conjunto com os respectivos responsáveis pela emissão de documentos de identificação, para que sejam incluídas as necessárias informações sobre a fibromialgia na carteira de identidade nacional. Artigo 4º. O Poder Executivo deverá incluir o projeto de lei da Lei Orçamentária Anual, LOA, previsão orçamentária para a cobertura das despesas decorrentes desta lei. Artigo 5º. O chefe do Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 dias. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2025. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 10 de junho de 2024. Vereador Luciano Alves da Silva. Justificativa. Projeto de Lei nº 19/2024 institui a carteira de identificação da pessoa com fibromialgia em Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo e da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a instituição da carteirinha da pessoa com fibromialgia é um passo significativo em direção à inclusão e ao reconhecimento das necessidades específicas desses indivíduos na sociedade. A fibromialgia é uma condição médica crônica caracterizada por dor generalizada e sensibilidade aumentada em diversas partes do corpo, além de sintomas como fadiga, distúrbios do sono e dificuldades cognitivas. A criação da carteirinha oferece uma forma de identificação oficial que pode ajudar as pessoas com fibromialgia a acessar os recursos e os benefícios que têm direito, além de facilitar o entendimento e o apoio por parte da sociedade em geral. Essa iniciativa reconhece a necessidade de medidas específicas para garantir a qualidade de vida e a inclusão desses indivíduos em diferentes aspectos da vida cotidiana, como no trabalho, no acesso a serviços de saúde e em atividades sociais. Além de servir como um documento de identificação, a carteirinha da pessoa com fibromialgia também pode incluir informações relevantes sobre a condição do portador, como indicações para profissionais de saúde e recomendações para situações especiais, a fim de garantir um tratamento adequado e respeitoso em diferentes contextos. No entanto, é importante que a criação e a implementação dessa carteirinha sejam acompanhadas por políticas e medidas que visem a conscientização, a educação e o combate ao estigma em relação à fibromialgia. Isso inclui a formação de profissionais de saúde para um atendimento mais sensível e eficaz, bem como campanhas de informação destinadas a aumentar a compreensão pública sobre a condição, muitas vezes invisível, mas debilitante. Em suma, a instituição da carteirinha da pessoa com fibromialgia representa um avanço significativo na promoção da inclusão e no reconhecimento dos direitos das pessoas que vivem com essa condição, contribuindo para uma sociedade mais justa e solidária. Diante do exposto, convido os nobres colegas vereadores e vereadoras a aprovarem o presente projeto de lei. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 10 de junho de 2024. Vereador Luciano Alves da Silva. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de Lei nº 23/2024. Institui e inclui no calendário oficial do município de Santa Maria de Itibá, Espírito Santo, o Dia Municipal do Doador de Sangue e da Outras Providências. Faça saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído e incluído no calendário oficial do município de Santa Maria de Jetibá o Dia Municipal do Doador de Sangue, que será comemorado anualmente no dia 24 de junho, passando com isso a fazer parte do calendário das atividades oficiais do município. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 27 de junho de 2024. Vereadora Selene Jastrow. Justificativa. Projeto de Lei nº 23/2024 institui e inclui no calendário oficial do município de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, o Dia Municipal do Doador de Sangue e das Outras Providências. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, no Brasil, o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue é comemorado anualmente em 25 de novembro e o Dia Mundial do Doador de Sangue comemorado no dia 14 de junho. A data, além de homenagear as pessoas que reservaram um tempinho do seu dia para doar sangue, também serve para informar e conscientizar a população sobre a importância de ser um doador de sangue. A escolha do dia se deu pela iniciativa da Ismael Littick, que em 2021 resolveu comemorar seu aniversário em 24 de junho de forma diferente, levando amigos para doarem sangue. No primeiro ano, em 2021, foram 15 doadores. Em 2022, foram 60 doadores. Em 2023, foram 106 doadores. E neste ano, foram 150 doadores. Doar sangue é um ato de solidariedade humana que ajuda a salvar milhares de vidas todos os dias, através das transfusões de sangue. Existem em nossas cidades centenas de doadores de sangue voluntários que ajudam a salvar vidas com seu próprio sangue. São estes heróis sem medalhas que fazem o bem sem olhar a quem. Quantas vezes deixam o trabalho, o aconchego da família, o lazer programado merecidamente para fazer esse gesto de solidariedade. Até porque a qualquer momento a necessidade de sangue pode ser de qualquer um de nós, em situações de urgência ou emergência. A intenção com esse projeto é desmistificar o ato de doar sangue, pois uma simples doação de sangue pode salvar muitas vidas. Diante do exposto, convido os nobres colegas vereadores e vereadora a aprovarem o presente projeto de lei. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 27 de junho de 2024. Vereadora Selene Jastrow. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal nº 1/2024. Altera a redação do artigo 23 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. A mesa diretora da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, com base no artigo 32, inciso 4 da Lei Orgânica do artigo 186 do Regimento Interno, promulga a seguinte emenda. Artigo 1º. O artigo 23 da Lei Orgânica passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 23. O mandato dos membros da mesa diretora da Câmara Municipal será de 2 anos, não podendo nenhum membro ser reeleito para mandato imediatamente subsequente. Artigo 2º. Esta emenda à Lei Orgânica passará a vigorar após a promulgação pela mesa diretora da Câmara Municipal. Artigo 3º. Ficam revogadas as demais disposições em contrário. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 8 de julho de 2024. Presidente da Câmara, Joel Ponat. Primeiro vice-presidente da Câmara, Clóvis Brown. Segundo vice-presidente da Câmara, Valdevino Manske. Primeiro secretário, Joel Albert. Segundo secretário, Ilima Vesper. Justificativa. Proposta de emenda à Lei Orgânica nº 1/2024, que altera a redação do artigo 23 da Lei Orgânica do município de Santa Maria de Itibá, Espírito Santo. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Lei Orgânica do município de Santa Maria de Jetibá, consubstanciada na emenda revisional número 1/2014, estabelece no artigo 23 que o mandato dos membros da mesa diretora da Câmara Municipal será de 2 anos, podendo ser reeleita para mandato imediatamente subsequente. Atualmente, após passados os 2 anos de atuação da mesa diretora eleita, é possível que a mesma mesa ou membros dela possam concorrer novamente para o biênio seguinte. Com o intuito de dar oportunidade para outros vereadores e vereadoras que compõem a mesa diretora, apresenta-se essa alteração na legislação, fazendo com que qualquer membro da mesa diretora não possa concorrer a nenhum cargo para o biênio seguinte. Subscrevem essa emenda os vereadores abaixo, nominados, com fundamento nos artigos 42, inciso 1, e 43, inciso inciso 1 e 43, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal de Santa Maria de Jetibá. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 8 de julho de 2024. Joel Pondres, presidente da Câmara. Clóvis Barão, primeiro vice-presidente da Câmara. Valdivino Mansky, segundo vice-presidente da Câmara. Joel Albert, primeiro secretário. Ilimar Vesper, segundo secretário. Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de resolução número 10/2024. Altera a redação do artigo 34 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. A mesa diretora da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições, contidos no inciso 1 do artigo 32 da Lei Orgânica e no inciso 5 do artigo 39 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, propõe: artigo 1º. O artigo 34 do Regimento Interno passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 34. Fica proibido ao presidente e aos demais componentes da mesa o direito à reeleição. Artigo 2º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 8 de julho de 2024. Joel Pondres, presidente da Câmara. Clóvis Brown, primeiro vice-presidente da Câmara. Valdivino Mansky, segundo vice-presidente da Câmara. Joel Albert, primeiro secretário. Ilimar Vesper, segundo secretário. Justificativa. Projeto de resolução número 10/2024 altera a redação do artigo 34 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, atualmente o artigo 34 do Regimento Interno consta que: artigo 34. Fica garantido ao presidente e aos demais componentes da mesa o direito à reeleição. Passados os 2 anos de atuação da mesa diretora eleita, é possível que a mesma mesa ou membros dela possam concorrer novamente para o biênio seguinte, com o intuito de dar oportunidade para que outros vereadores e vereadoras compõem a mesa diretora, apresente-se essa alteração na legislação, fazendo com que qualquer membro da mesa diretora não possa concorrer a nenhum cargo para o biênio seguinte. De acordo com o artigo 39, inciso 5 do Regimento Interno, compete à mesa diretora da Câmara Municipal propor as alterações do Regimento Interno da Câmara e, por isso, solicitamos o apoio dos vereadores e vereadoras. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 8 de julho de 2024. Joel Pondres, presidente da Câmara. Clóvis Brown, primeiro vice-presidente da Câmara. Valdivino Mansky, segundo vice-presidente da Câmara. Joel Albert, primeiro secretário. Ilimar Vesper, segundo secretário. Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 39/2024. Indica ao chefe do Poder Executivo instituir o programa de educação ambiental no município de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Luciano Alves da Silva, com fulcro nos artigos 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo seu prefeito municipal instituir programa de educação ambiental no município de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. A presente indicação visa solicitar que seja instituída política municipal de educação ambiental no município de Santa Maria de Jetibá, propondo um processo contínuo e interdisciplinar de formação e informação, orientando para o desenvolvimento da consciência ambiental e a promoção de atividades de preservação do patrimônio natural, para que a educação ambiental seja um componente permanente em todos os níveis e modalidades de ensino, devendo ser implantada na rede municipal em atividades de extensão. Para melhor capacitação dos professores, pode ser estabelecido incentivo para a formação complementar, podendo o poder público incorporar o conceito de sustentabilidade no planejamento de suas políticas, integrar suas ações às realizadas pela sociedade civil organizada e pelo setor empresarial, bem como sensibilizar e engajar a população na valorização, conservação e recuperação do meio ambiente, com foco em lideranças locais e multiplicadores. As ações vinculadas à política de educação ambiental devem privilegiar medidas que envolvam capacitação de recursos humanos, produção e divulgação de materiais instrutivos e o desenvolvimento de estudos, pesquisas e experimentações. Para atingir a população, caberá ao Executivo incentivar a difusão de informações e a participação de empresas públicas e privadas, organizações não governamentais e instituições de ensino na formulação e execução de programas e atividades. O Sistema Municipal de Educação Ambiental deverá compreender as Secretarias de Educação e de Meio Ambiente. O projeto de lei contempla a necessidade de uma política pública capaz de abarcar os anseios da sociedade e orientar a atuação do setor público e privado em torno de ideias comuns para a transformação de nosso município. Em razão ao exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadora para aprovação da presente indicação, bem como acatamento pelo Poder Executivo. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 28 de junho de 2024. Vereador Luciano Alves da Silva. Convite. Festa paroquial da ISLB em Córrego do Ouro, com inauguração da Torre e Sinos, Ação de Graças e 14º aniversário da comunidade. Terá como programação 9h30 culto festivo, 11h almoço, 12h30 início das apresentações musicais e várias atrações durante o dia. Às 19h será o encerramento. Acontecerá no dia 14 de julho de 2024. Durante a festa, teremos café colonial, churrasco, completo serviço de bar, roleta e pescaria. Traga sua família e venha nos prestigiar e participar conosco. Está concluída a leitura, presidente.
Foi feita uma correção no projeto e peço ao secretário que faça depois novamente a leitura. Encaminho os projetos de lei, a resolução e as propostas para a emenda à lei orgânica para as comissões permanentes para exame e parecer. As indicações seguem para o outro dia da próxima sessão ordinária. Oradores no pequeno expediente não têm. Oradores inscritos no grande expediente têm 7 vereadores inscritos. Peço a primeira vereadora, Selene Chastro. A Selene cancelou. Arlindo Rupp, para usar o grande expediente.
Quero saudar o nosso presidente, essa casa, a mesa, minhas colegas vereadoras, vereadores, a vocês aqui presentes, importante a presença de vocês aqui, todos, as pessoas de casa, através da Rádio Pomerana, também os internautas que nos acompanham. Senhor presidente, na última semana, nós tivemos, junto com o prefeito e a sua equipe e as pessoas convidadas, em diversos lugares do nosso município, Santa Luzia, Caramuru, Rio Posmoso, Gonçalves, São João do Garrafão e também aqui na área de São Luís, Alto São Luís, no Vale Verde, onde o prefeito entregou várias obras já feitas nesse município. Ele fez isso num local, por exemplo, em Santa Luzia, ele entregou várias obras do Recreio, umas pertencentes ali em São Luís. Da mesma forma, foi em Alto São Luís, entregou várias obras feitas próximas ali. Caramuru, a mesma coisa também, várias regiões, muitas obras feitas. E também deu início a muitas obras, outras ainda para se fazer. E assim foi no Rio Posmoso, e foi em Gonçalves, e também foi no São João do Garrafão. Eu quero aqui parabenizar a administração. É muita obra, gente. Nem todos os vereadores puderam participar em todos os lugares, e nem nossos munícipes, porque por causa era um horário de 8h, 9h da manhã, 2h da tarde, o nosso povo trabalha. Então, não estavam todos ali, as pessoas convidadas presentes. Mas eu achei um momento muito importante para o nosso município, pelas obras que já foram realizadas. Eu sempre falo que nosso município, ele é um município de pessoas trabalhadoras, então merece obra, sim. Merecia muito mais obras ainda. Cobrei isso na minha fala. Ali eu senti a ausência do nosso verdadeiro representante, o nosso deputado Adilson Espinda, que não estava presente em lugar nenhum dessas reuniões. Então, o nosso deputado foi eleito para nos representar no legislativo e junto trazer recursos para o nosso município. Tem trazido recursos, sim. Tem obras do governo do Estado. Mas Santa Maria, eu sempre falo aqui e vou continuar falando. Santa Maria merecia muito mais obras. Eu vejo meus municípios vizinhos, onde o governador e o deputado estão presentes também fazendo muitas obras. E Santa Maria se destaca em muitas coisas. Não preciso aqui repetir, não, mas é muitas coisas mesmo que se destaca. Melhor produção está aqui no Espírito Santo e muitas vezes em primeiro lugar no Brasil, ou em segundo ou em terceiro. Então, realmente, Santa Maria poderia ter a gente conversando com as pessoas, ver as pessoas como elas também vê o crescimento do nosso município, o que precisa ser feito ou já deveria ter feito há anos. A chegada da nossa cidade não é bonita. Deveria ter terceira faixa, por exemplo, aqui para Santa Leopoldina, para desafogar o trânsito quando vem carreta subindo de peso, para o nosso carro pequeno chegar e ultrapassar para poder não embaraçar o trânsito aqui da nossa cidade. Da mesma forma, quando vem do São João do Garrafão. Eu estava conversando com um cidadão, ele disse para mim, meu assessor, gente, eu contei, quando eu cheguei em Santa Maria, 70 carros picando atrás de um caminhão pesado, que eles não conseguiam passar, que não tem terceira faixa ao acesso aqui na nossa cidade, que vem descendo. Da mesma forma, é quem vem do Caldeirão. Né? Se você estiver atrás de um caminhão pesado, você vai ultrapassar lá onde? Não tem uma faixa, a não ser que você faça doideira. Não tem uma faixa que dá aqui terceira faixa e nem você ultrapassar. Daqui no Caldeirão não tem. E mesma coisa para Santa Teresa. Então, nós deveríamos ter a consciência dos nossos autoridades maiores, que são os deputados, senadores e governador, olhar com melhores olhos para Santa Maria de Jetibá. Esse povo é trabalhador. Nós vimos isso aí a semana passada. Estão ali trabalhando porque precisa colher as suas mercadorias, ou estão trabalhando em outras áreas. O empregado, da mesma forma, ele não pode sair. Mas nós, vereadores, temos buscado recursos em Brasília, em Vitória, para ajudar esse município a crescer. Então, eu aqui sempre tenho cobrado, eu votei no Casa Grande. Por isso, eu acho que o Casa Grande, o governador, ele deveria ter um pouquinho mais atenção para Santa Maria. Cobrei isso aqui, Aldair, aquele asfalto que está saindo. Agora, né, está saindo. Que bom que ele está saindo. Mas já era para estar pronta 15 anos atrás. Para nós, as pessoas que vendem meu gás, que usam o nosso comércio, que é muito forte, que eles andam nessa estrada ruim de chão ali, poderia já ter ligado até o meu gás, até Domingos Martins. Eu vejo o recapeamento que estão fazendo, que já fizeram para Santa Teresa, está pronto. E olha a espessura, bem grossa, hein? Da mesma forma está fazendo para Itarana. Será que o nosso trecho daqui para Garrafão vai ser feito? Não vejo que não está no projeto. Então, vamos mais uma vez sofrer com esse trecho aqui para Garrafão, que não vai ser feito para aquela equipe que não está no contrato ali. Eu tenho, por isso que eu tenho cobrado isso aqui. Durante a semana, se fez 200 anos dos luteranos chegar no Brasil. Eles chegaram no Rio de Janeiro, se eu não me engano, em Petrópolis. Aqui em Santa Maria parece que tem 162 anos, né? De luteranos aqui em Santa Maria de Jetibá, onde foi feita a caminhada de várias paróquias luteranas e outras religiões junto ali em Santa Teresa. Eu não estava lá, mas acompanhei nas redes sociais. Foi um belíssimo caminhada até naquele parque de exposição. Os luteranos, eu só quero aqui lembrar, os pomeranos vieram de uma forma, mas a maioria, na época, deve ter sido luteranos, né? Luterano, quando vieram para o Brasil, trouxeram três coisas: a Bíblia, a vela e o catecismo menor. Isso os luteranos trouxeram na época para o nosso Brasil. Primeiro, talvez, em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, depois aqui em Santa Maria de Jetibá. Tivemos um pastor aqui que também fez 100 anos que ele chegou aqui, Helmar Rilke, que fez história, não só em Santa Maria, como também fez cultos e visitações em outros municípios, até a cavalo, porque não tinha condições na época de transporte. Olha a dificuldade que nossos luteranos e nossos pomeranos tiveram aqui em Santa Maria de Jetibá. Mas fizeram esse município crescer o que é hoje. Por isso nós temos que preservar a nossa cultura, as nossas tradições. Parabéns ao nosso povo de Santa Maria e aquelas pessoas que aqui agregaram e acreditam nessa terra, que não é melhor do que as outras, mas é uma terra que é muito bem recebido as pessoas que aqui acreditam. Muito obrigado.
Próximo vereador inscrito no Grande Expediente, Luciano Augusto da Silva.
Boa noite a todos. Cumprimento o presidente Joel Ponte. Em nome do colega vereador Adair Lurto, eu cumprimento os demais colegas vereador e vereadoras aqui da Câmara Municipal. Em nome da colega e amiga e ex-secretária do município de Santa Maria de Itibá, Olinda Bege, carinhosamente chamado por mim de Vovozona. Muito obrigado pela sua presença, por tudo que me ensinou, por todas as broncas que, quando chegavam os pagamentos errados lá na sua secretaria, você devolvia para o secretário corrigir. Sirleide, secretária Neucelina, aqui presente, da mesma forma que é Olinda, ou está certo ou está certo, não tem meia conversa. Angélica Jastro, mas eu esqueci o nome do amigo ali, me perdoe. Silas, amigo Silas, aqui presente. José Carlos, amigo lá do Garrafão, Majéssica, aqui presente na sessão. Santo, ex-funcionário público aqui de Santa Maria de Itibá e hoje ocupa o cargo de secretário em Santa Teresa. Muito obrigado pela presença e seja bem-vindo novamente a todos vocês aqui. Bom, presidente, hoje, como sempre, minha fala vai ser rápida. Rapidinha minha fala hoje. Hoje eu recebi algumas demandas, algumas cobranças e também indignações de servidores da Secretaria de Serviços Urbanos, mais especificamente falando, porque o serviço que eles prestaram na Festa Pomerana até hoje não foi pagado. Como eu já previa isso, Neucelina, eu cobrei anteriormente, antes mesmo da festa acontecer. Aquelas pessoas que trabalham lá e precisam daquele dinheiro, gente. A administração precisa entender isso. Ninguém larga de ir para a festa para trabalhar porque quer. Larga porque precisa. Tem necessidade do recurso. Há 17 dias da festa do colono, não foi pago ainda o serviço que os nossos garis prestaram na festa pomerana. E depois sou eu que sou chato de vir aqui falar. Não, estou fazendo o meu papel de cobrar da administração e vou continuar fazendo. Pelo amor de Deus, ninguém pega uma vassoura às 3h30 da manhã, vai varrer mijo dos outros, copo sujo que as pessoas fizeram durante uma festa inteira. E ficar sem receber, faltando 17 dias para acontecer a próxima festa. E depois, e eu já sou feio por natureza mesmo, eu que sou feio, eu que sou chato, eu que sou indelicado, eu que sou tudo. Tudo bem, eu sou isso tudo, mas pago o pessoal. Aceito todo quanto é crítica que quiser vir. Mas a Secretaria de Serviços Urbanos, há muito tempo, é tratado como a última da fila. Ah, gente, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Eu lembro muito bem que lá atrás, nem querer deixar eles desfilar, queriam, quando eu me tornei secretário de Serviços Urbanos. Eu não sei por que tamanho preconceito. Mas aí eu sou bom de briga. Ou desfila, ou vocês catam lixo amanhã. Eu cobrei isso aqui na sessão. Gente, a festa está se aproximando, vamos nos organizar para efetuar o pagamento daquelas pessoas que deixam de ir na festa com seus filhos para ir prestar um serviço à municipalidade porque precisam do recurso. E até hoje, pelo que me mandaram hoje, eu espero realmente que, se não tiverem feito esse pagamento, que, por favor, que essa semana providencie o pagamento antes que chegue a festa do colono e as pessoas não tenham recebido ainda o trabalho que ofertaram tão bem na festa pomerana. O outro assunto é festa do colono se aproximando. E pelo que eu estou sabendo, será feita a inauguração do pátio e a festa acontecerá lá em cima. Mas hoje eu fui atrás para saber. Não tem água ligada no pátio de festa, não, viu, gente? Faltando 17 dias para a festa acontecer, não tem água da Cezan ligada no pátio de festa. E eu quero saber como é que alguém vai fazer uma festa sem água. Alguém me explique isso aí. Então, aos responsáveis, água. Quem está lá executando a obra precisa fazer seus devidos testes. Eu, enquanto vereador, já fui solicitado na época pela diretora da creche ali em cima, filho do nosso amigo, a quem eu tenho um respeito muito grande, o senhor Arlindo Rep, que quando ela era diretora ali em cima, que a água da Cezan não estava chegando com a devida força que precisava. E constantemente faltava água ali em cima. Não sei se a Cezan resolveu esse problema. Então, a Cezan também tem sua responsabilidade. Mas o município precisa cobrar. E cobrar firme. Não pode, daqui a pouco, falta 10 dias para a festa, falta 5 e não tem água lá em cima. Aí nós vamos levar de carro-pipa para lá, né? Então, vamos lá, pessoal. A quem de direito, os responsáveis pela festa, vamos lá. Vamos fazer. Ah, eu fiz ofício. Não, ofício não traz serviço, não. É botar debaixo do braço, ir na Cezan aqui, ir na Cezan em Vitória, levar o prefeito junto, levar o deputado Adilson junto, levar o Papa, se for preciso, mas a água precisa estar lá em cima para ser feito os devidos testes para quando a festa acontecer, o pior não aconteça, que é fazer uma festa sem água. Né? Às vezes, gente, tem algumas pessoas que generalizam a gestão pública. E aí se comete um crime muito grande. Mas algumas pessoas realmente precisam mostrar a que veio. Ontem eu estava desesperado, porque foi agendado um ônibus para levar os trombonistas de Rio das Pedras para chegar na comunidade às 6 da manhã. Era 6h45, e o presidente mais desesperado do que eu, o pastor mais desesperado do que eu, porque estava todas aquelas pessoas lá aguardando para a celebração de Santa Teresa. Para aqueles que acham que não, gestão pública é coisa séria. Séria e muito séria. É preciso respeitar o salário que ganha e fazer jus ao mesmo. Boa noite a todos.
Quero aqui cumprimentar meu amigo Florentino Framhaus, flamenguista. Prazer tê-lo aqui. Também a nossa secretária, Neuceline Espíndola, e os demais da pasta dela. Próximo vereador inscrito no grande expediente, Clóvis Brown.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente Joel, meu secretário Joelho, aos colegas vereadores e as vereadoras. Em nome do Lecindo Hetzel, quero cumprimentar o público presente e a todos os ouvintes da Rádio Pomerana e internautas. O que me traz aqui na tribuna é falar um pouquinho do nosso pátio de festas, né? Que semana passada também visitei lá. Realmente lá é uma obra linda, lá da Alto Bela Vista, né? Muitos banheiros lá, pelo menos aquilo lá não vai faltar dessa vez. Muitos banheiros que estão sendo instalados lá, que estão lá. Mas a água vai ter que resolver também, né? Nosso colega vereador Luciano comentou aqui. Com certeza não pode faltar, né? Mas, só que eu fico triste nessa inauguração, que foi muito cobrado pelas bandas da nossa região. Como eles gostariam, pelo menos, tocar umas músicas lá também. Mas a maioria das bandas é tudo de fora. Nós temos tantas bandas boas que fazem o show aqui da nossa cidade, que queria estar lá também para inaugurar aquele pátio de festas, que é uma obra tão linda. Acho que todo mundo vai vir lá na primeira vez para conhecer e, com certeza, as bandas daqui queriam se apresentar lá também, né? Fico triste com isso. Eu também, o que, que eu quero falar sobre a estrada que entra lá da borracharia, lá de Rio Posmose, que sai lá do, das Caixas Verdim. É uma estrada que está lá, que tem que fazer, fui muito cobrado pelos moradores de dentro, igualmente lá de Alto Santa Maria, que estão usando muito aquela estrada. É uma vergonha, né? Que lá tem um morador lá dentro que tem uma patrol. É o nosso amigo Solimar Kister. Ele que está indo lá e fazendo manutenção e limpando as estradas, sem cobrar nada. Ele falou, ele tem que pegar a máquina dele de novo e fazer de novo, se não fizer por esses dias. Mas quero dizer aos moradores lá, que hoje eu liguei para o nosso secretário Adriano, ele me atendeu muito bem, quero agradecer por o atendimento, mas ele falou que amanhã ele já vai mandar a equipe e resolver aquela questão daquelas estradas. Eu quero pedir a ele, com carinho, para olhar aquele trecho que está lá entre Renato Ponatti e Evandro Kutz. Tem dois trechinhos lá que está muito, muito estreita. Dá mais ou menos 300 metros, colegas vereadores. Se vocês quiserem ir lá para ver, onde não tem passagem. Se vier um caminhão ou qualquer carro pequeno, tem que esperar o outro passar primeiro para dar passagem. Ali naquele lugar tem que carregar aquela terra embora, não é só patrolar não, tem que carregar embora para dar uma passagem para o outro carro. Se acontecer isso de noite, isso fica ruim. Pode acontecer acidente também naquele trecho. Aí até o nosso amigo Lecinho da Redsoft até cedeu um espaço lá para ele poder jogar a terra num lugar lá. É tudo fácil para resolver. Mas quero, assim, eu confio na palavra do nosso secretário Adriano. Eu sei que ele é um homem de palavra. Ele sempre, quando eu liguei para ele, se ele confirmar comigo, ele cumpre. Eu tenho certeza que amanhã a equipe já está indo lá para resolver aquela estrada lá. E não é só, ela tem que fazer o morro todo até no Caixas Verdinhas ali. É um trecho longo e onde tem muitos moradores. E não é só para aqueles moradores de lá, não. É para toda a região de Santa Maria, de Alto Santa Maria e Rio Posmoso que está usando aquela estrada muito lá.
Você me permite, Clóvis?
Sim.
É, ali, da última vez que as patrolas foram fazer a estrada, só fizeram mesmo aonde que passava o transporte escolar. E aí, assim, já foi feito um paliativo e ficou um trecho realmente. Esse trecho que vai para cima, que vira lá nas caixarias, não viu máquina ainda depois de todas as chuvas. E assim, eu também queria, já aproveitando que você está cobrando ali do interior, que fizesse lá que as máquinas ficassem na região ali de Rio Posmoso. Eu já cobrei, já falei com o prefeito, já falei com o secretário, já fiz até ofício pedindo para poder também patrolar o centro de Rio Posmoso. As ruas que não vão ser calçadas, que precisa patrolar, precisa cascalhar. A gente tem, depois das granjas do Rogério Marquardt, da Rogério Stanger, está muito ruim, constantemente eles estão me cobrando. Também já passei para o Maurinho, já passei para eles. Então, assim, queria muito, se a máquina for para lá, ela faz aquele trecho lá, sei o que você está cobrando, mas que também as máquinas não fossem embora. Fizessem, pelo menos, tudo que precisa ser feito dentro de Rio Posmoso. Meu muito obrigado pelo espaço.
Eu quero agradecer muito o Solimar Kist, né, que tem a patrol dele lá, que ele mesmo está pegando a máquina particular dele e está dando manutenção naquela estrada ali, senão já estava totalmente fechada. Nem dava para passar mais. Ele que está dando manutenção naquela estrada ali. É uma vergonha para o município, né? Mas eu sei que agora o Adriano pegou hoje e ele vai resolver lá. Na verdade, aquela estrada é da equipe lá de cima, né? É do um outro encarregado, mas o secretário falou que amanhã vai resolver. E também quero parabenizar o nosso prefeito pela pelas inaugurações das obras, né, que foi feita semana passada, principalmente naquela região lá, lá dos Gonçalves, Rio Posmoso e Garrafão. Eu não pude estar no dia que eu tinha consulta. Eu não pude estar lá, mas eu quero agradecer muito pelas inaugurações e pelas ordens de serviço que ele deu, principalmente daquela quadra lá nos Gonçalves, que é um pedido meu já há muito tempo. Eu até fiz um pedido aí já há muito tempo, há 4 anos. E é para ampliar aquela quadra onde, ano passado, aconteceu que, na festa junina lá, deu aquela chuva de vento e molhou tudo desde lá. Eu até tenho vídeo ainda que os pais ficaram tristes, mas, graças a Deus, até que, enfim, que aquela obra foi dada ordem de serviço essa semana, e também a escola lá, que eles vão reformar toda e ampliar. Quero agradecer ao prefeito pela nossa comunidade lá, que está fazendo lá. Muito obrigado, boa noite.
Quero aqui cumprimentar o nosso empresário, amigo Raulino Majeski, lá de Garrafão. Obrigado pela sua presença. Próximo vereador inscrito no grande expediente, Rogério Schroeder.
Boa noite a todos, cumprimento a mesa, senhor Joel, senhor Clóvis, senhor Joélio. Em nome do vereador seu Arlindo, cumprimento os demais vereadores e vereadoras aqui presentes. Em nome do meu amigo Raulino Majeski, cumprimentos a todos aqui no plenário. Meu querido amigo Zé Carlos, presidente do DC, parabéns. Luciano, uma das minhas falas seria essa questão do gari. Mas você, como um bom protetor da classe, já se manifestou. Concordo com você plenamente. Isso aí já tinha que ter sido pago. E falar também um WhatsApp que eu recebi sobre a empresa terceirizada responsável pelas merendeiras. Era para ter pago o salário na sexta-feira e não pagou. Pagaram hoje, segunda, porém, só metade do salário. Isso é um descaso com o profissional. A prefeitura tem que notificar essa empresa, já que ela é terceirizada, e mandar pagar as merendeiras. Elas necessitam desse salário para sobreviver. Da mesma forma, os garis que dão o seu dia de folga para trabalhar nas festas e não recebem. Isso aí é um desumano, tratamento desumano isso aí. Eu já falei várias vezes aqui, mas faço questão de repetir a questão dos golpes que andam acontecendo na nossa cidade. Eu posso ser até repetitivo, mas a gente recebe constantemente, toda semana, todo dia, pessoas preocupadas, pedindo informação porque caíram no tal do golpe. Via internet, via celular, WhatsApp, rede social. Um golpe que está acontecendo muito do WhatsApp é o seguinte, eu até notei, para ficar mais esclarecido, vereadora Selene Jastro. Os bandidos enviam uma mensagem pelo Zap, solicitando a confirmação de dados, com desculpas que precisam confirmar as informações, e então pedem que a pessoa envie um código que recebe por SMS. Com esse código, o golpista instala o Zap da pessoa e o outro celular. Aí começa a fazer os pedidos de dinheiro aos parentes, falando que é isso, é aquilo. Simplesmente, gente, na dúvida, não clique em link nenhum. Não clique em código nenhum. Se chamaram para você participar de uma pesquisa, igual aconteceu com o nosso amigo Valdemiro Jonas, aí ele clicou num link lá para confirmar a pesquisa, clonaram o Zap dele na hora. Então vamos ficar atentos. A questão do falso sorteio está acontecendo muito aqui, vereador Luciano. Os criminosos fazem uma página idêntica à empresa em redes sociais e atraem pessoas com falsos sorteios. Aí entra o bandido se passando por várias rifas que tem aí via internet, que eu também acho que tem que ficar muito atento nisso aí também, né? Tem que ter precauções. E falo para a pessoa, você ganhou uma cota de 10 mil reais. Só que para você retirar essa cota, você não pode ter dinheiro na sua conta. Aí a pessoa faz um pix-cola para esses bandidos, tirando lá os 4, 5 mil reais que tem nessa conta, para receber os 10 mil. E nada, meu amigo. O dinheiro vai, mas não volta. Já aconteceu, uma menina desesperada ligou para mim semana passada da Vila Jetibá, perdeu a economia dela todinha, 20 mil reais, nesse pix-cola aí. Tem também que está acontecendo muito Pix falso. O bandido te manda um Pix falso para o Zap, ou um Pix programado, que você pode cancelar. Aí entra o contrato e diz que foi engano. E a vítima, de boa fé, devolve dinheiro que nunca entrou na sua conta. É tipo assim, você recebe um Pix, opa, que Pix é esse? 8 mil reais? Aí o cara te liga. Ó, eu fui mandar um Pix para o colega meu, só que o número foi errado, foi para a sua conta aí, para o seu número de telefone, para o seu CPF. Aí a pessoa, geralmente, pessoas de boa caráter, de bom caráter, devolve o dinheiro, mas não tinha o dinheiro. Ele está tirando da conta dele. É lamentável. O tal do consignado, isso é muito aplicado nos idosos. Eles ligam aí com pretexto de renovação, INSS, confirmação de dados. Daqui a pouco o idoso está fazendo um empréstimo que nem vai ver o dinheiro. Vai pagar 3, 4, 5 anos para o golpista. Muito atento também. O golpe do falso amor, já falei aqui várias vezes. Isso tanto acontece no gênero masculino como no feminino. A pessoa se apaixona por uma pessoa lá do exterior, que tem uma mala de joia, que tem que mandar para o Brasil, e é isso e aquilo. Vi no jornal hoje cedo, uma senhora aposentada perdeu 200 mil reais no golpe do falso amor. E quem era o camarada? O Arnold Schwarzenegger, o camarada que estava se passando lá, o golpista. Aí ela viu aquele cara lá, fisiculturista famoso, se apaixonou e mandou o dinheiro. É brincadeira. É triste, a gente é cômico, mas é triste, porque é economia de uma vida toda que a pessoa faz, né? E se perde assim por uma falta de atenção. É lamentável. Dizer também, Luciano, que essa questão da água aí, eu acredito fielmente no Executivo Municipal, que jamais vai deixar um negócio desse acontecer, né? Uma falta de água, numa inauguração de uma festa, aí já era para bater o martelo mesmo, né? Nem queira acreditar nisso. Agora, um assunto aqui que me deixou assim meio indignado, eu vou explanar aqui, aproveitar o horário, para que todos saibam, talvez algum dos senhores também já passou por isso, até conversei com o senhor Arlindo alguma coisa a respeito. No dia 1/7, na sessão de segunda-feira passada, cheguei em casa por volta das 20 horas e recebi uma ligação de uma pessoa informando que no dia 29/6, no sábado, um determinado grupo de pessoas, num determinado local, estava reunidos com o intuito de maquinar alguma coisa para me desonrar moralmente. É lamentável. Até então, vereador Luciano, não foi muita surpresa, porque existem pessoas desse nível, principalmente na política, né, senhor Arlindo? O que me deixou mais triste foi saber quem são essas pessoas que estavam naquele local. Isso aí eu fiquei decepcionado, porque são pessoas que a gente tem uma certa consideração, tem uma certa amizade, e eu fico pensando assim, o que leva essa busca incansável do poder tornar pessoas boas, falar mal de pessoas boas? Então eu fiquei decepcionado com essas pessoas. Mas, não se esqueçam, tudo tem a lei do retorno. Depender de mim, não, que não vou sair metendo pau na cabeça de ninguém, não. Mas é lógico, a lei do retorno, ela vem. Tudo que a pessoa planta, ela colhe. Isso aí não tem como. Inclusive, fizeram até um churrasquinho nesse local lá para comemorar isso aí. Falei, beleza, pode vir, estamos preparados. Só não me convidaram. Também não ia dar, né? Mas podem vir, pode fazer o que vocês quiserem, pode tentar me ligar a pessoas maléficas, pessoas que não têm uma conduta, que eu tenho uma história de vida. Eu fiquei 31 anos, 6 meses na Polícia Militar e não tenho um desvio de conduta. Todas as honrarias que um policial militar pode receber na ativa, eu recebi. Honrarias de honra ao mérito, medalhas. Então, isso é uma história de vida. E quem me conhece, ou pouco me conhece, sabe da minha integridade moral. Então, sejam bem-vindos. Muito obrigado, boa noite.
Próximo vereador inscrito, Ilimar Fespa.
Boa noite, mesa diretora, colegas vereadoras, vereadores, rádios ouvintes, internautas, colega assistente social Silas, secretária Neucelina, coordenadora Rosalina, conselheira fiscal, conselheira tutelar Angélica, dona Olinda, dona Cirleide, senhor Raunílio Majeski, enfim, todos os presentes, uma boa noite. Eu não poderia vir aqui hoje e deixar muito, desde o início do meu mandato, eu não consegui falar muito bem da Secretaria de Serviços Urbanos. Mas hoje eu preciso vir aqui e agradecer ao secretário Sidney Tesch, juntamente com sua equipe, que ultimamente, depois que ele está ali, eu vim fazendo umas reivindicações, fazendo os pedidos para fechar bueiros, trocar lâmpadas, e ele tem me atendido. Apesar da cesta aérea isolada, que é aquela cesta onde que a pessoa entra dentro para trocar aquela lâmpada do poste de iluminação, está com problema, e já tem mais de uns 15 dias. E essa cesta, ela não pode ser feita igual a gente leva um carro particular numa oficina e manda consertar. Não, infelizmente tem que abrir o edital, depois ganha a empresa mais barata, e ela tem um prazo para entregar esse serviço. Então, em breve, essa cesta vai estar funcionando, que tem vários pedidos de troca de lâmpadas, de postes, né? Eu peço só um pouquinho mais de paciência, que eu estive com o secretário e já está se consertando essa máquina. E também, né, eu fui ver com ele, que está tendo vários pedidos de lixeiras. Uma que eu não posso deixar de destacar, que é a rua Ludmila Mendes da Silva, lá da Vila, que não tem lixeira. O povo de improviso pegou uma caixa de água e botou ali. O que estava acontecendo? Estava se parando água dentro dela, qualquer chuva, qualquer sereno mais grosso, e ali estava se virando um criador de mosquitos. Então precisaram tirar a caixa de lá, virar ela do avesso. Tá? Então, conversando com o secretário, ele falou que está se abrindo o edital e vai se fazer o pedido de novas lixeiras. Infelizmente, é toda essa parte burocrática e não é tão rápido assim. Então, peço encarecidamente, secretário e sua equipe, que agilizem essas lixeiras, porque a taxa de lixo está aí, né, e as pessoas estão fazendo de tudo para pagá-la, e precisamos de lixeiras. Foi lido hoje, né, pelo secretário, que domingo agora, dia 14, às 9h30, no Córrego do Ouro, vai ter a festa lá da comunidade, da ISLB, 9h30 com culto, depois almoço, apresentações de músicas, leilão, sorteios e 19h encerramentos. Então aquela comunidade construiu a torre de sino deles e ela ampliou também o local dos cultos. E ela precisa de arrecadar fundos para pagar o que tem que ser, o que foi feito lá. Então, estamos todos convidados. Seria isso hoje, presidente. Meu boa noite.
Próxima vereadora inscrita no grande expediente, Ana Paula de Acevedo.
Cumprimento, excelentíssimo senhor presidente, Joel Ponet, a mesa diretora, colegas vereadores, vereadora Selene, a todos que estão presentes, né, que hoje nesta Casa de Leis, e as pessoas que estão nos ouvindo, né, pelas suas casas, pela rádio, o meu boa noite a todos vocês. Gostaria, né, de compartilhar com vocês, né, uma alegria e uma conquista pessoal minha. Eu já estava fazendo o curso de gestão pública há algum tempo e faltava finalizar o meu trabalho de conclusão. E estando, né, em mandato como vereadora, fiz o meu trabalho de conclusão e gostaria de compartilhar com vocês. Gostaria de pedir à TV Câmara que colocasse para mim finalização do curso. E também falar, né, sobre o tema. O meu tema ele foi a vereança e o uso da tecnologia. Gostaria de compartilhar com vocês, pedir para mostrar para vocês um pouquinho, né, do que foi apresentado. Bom, eu acredito que um vereador, ele deve... Nós, no dia a dia, nós temos muitas e muitas responsabilidades. E para exercer o cargo, para estar mais próximo da comunidade, a tecnologia é uma ferramenta muito importante que pode aproximar. Hoje em dia, por exemplo, a comunicação, seja ela via WhatsApp, né, por rede social, e essa relação, por exemplo, eu estou aqui no centro e alguém deseja fazer uma solicitação ou reivindicar, falar que lá não está sendo feita a coleta de lixo de forma adequada, às vezes a pessoa ela faz uso de uma ferramenta tecnológica como o WhatsApp. Então, hoje nós estamos vivendo em um tempo em que o uso da tecnologia ele é constante e presente nas nossas vidas. Então, eu apresentei e finalizei mostrando, né, a importância do uso da tecnologia também na vereança. Gostaria de pedir à TV Câmara que mostrasse mais uma vez aquele print, né, do formulário. Eu criei, ali vocês estão vendo, é uma ferramenta, o nome da ferramenta é chamado Classroom, e a partir dessa ferramenta eu criei o tema Mandato em Ação. Ele é um formulário que ele pode ser compartilhado por meio de links. E esse link, né, ali está aparecendo diversas, né, perguntas. Esse link ele serve para as pessoas colocar, seja uma sugestão, uma crítica. É uma forma do cidadão ajudar a sua comunidade a se desenvolver melhor. Por exemplo, olha, lá na minha rua tem um problema que não está sendo recolhido lixo, ou um buraco, a estrada está precisando patrolar. Então, é uma forma do cidadão interagir com o vereador, seja para fazer uma cobrança, seja para ajudar também, dando uma contribuição, uma sugestão. Então, foi feita aí essa ferramenta. Além disso, eu coloquei, quero disponibilizar aqui também, lá no final, eu disponibilizei o meu número de telefone, que é o telefone do gabinete, que são todas ferramentas. Hoje em dia, o que a gente usa, né? É o WhatsApp, é o Instagram, e também, essa é uma nova ferramenta, que é o Classroom. Então, eu quero convidar, fazer aqui o convite público, para as pessoas que desejarem conhecer como funciona esse link, que quiserem também preencher, fazer as suas solicitações, colocar sugestões. Eu vou disponibilizar e pode entrar em contato por meio desse número, que é o telefone do gabinete. Bom, finalizando, né, essa parte, preciso também pontuar, também em consonância, né, com a fala do vereador Vespinha, e no qual ele pontuou muito bem, e ele falou que tem que ter lixeira para uma determinada rua. Vereador Vespinha, é lamentável, porque a taxa de lixo no nosso município ela é alta, o munícipe reclama, o munícipe sofre para poder pagar a taxa de lixo, e tem lugar que está sendo cobrado a taxa de lixo que mal tem a lixeira, falta a lixeira, ou às vezes a coleta, às vezes é feita uma vez por semana, ou às vezes nem está sendo feita a coleta da forma como deveria. Então, assim, além de pagar a taxa de lixo, está sofrendo com a falta de recolhimento do lixo adequada. Então, fica aqui o meu pedido também para que seja colocado as lixeiras onde precisa, para que seja. Nós precisamos ver mecanismos também com relação a essa taxa de lixo, pois isso também não pode permanecer dessa forma, pois tem pessoas que estão colocando que tudo, vamos dizer assim, hoje em dia, para você fazer sua compra no supermercado, para quem ganha um salário mínimo, já é uma luta. E vir uma taxa absurda é mais sofrimento ainda para o bolso do trabalhador. Então, assim, eu compartilho dessa tristeza também e faço aqui também essa solicitação. Estive também...
Senhora, permite uma parte, vereadora?
Permito, com certeza.
Quando não se cobrava a taxa de lixo, essa é a minha dúvida, a minha interrogação, eu gostaria talvez até de uma explicação. Agora que se entra dinheiro com a taxa de lixo, por que que piorou? Com dinheiro as coisas estão piores do que sem dinheiro, quando não se cobrava? Não é para ficar de boca aberta? Muito obrigado.
Agradeço. Então, de fato, é algo lamentável. E, Vespinho, o seu questionamento é o questionamento do munícipe também. Porque ele fala assim, olha, antes eu não pagava taxa, estava sendo recolhido. E agora só, em vez de melhorar, piorou. Então, assim, eu entendo que está pagando a taxa, o munícipe já está triste com isso, mas pelo menos vamos fazer recolhimento de lixo de forma adequada, colocar lixeira onde precisa. Nós precisamos disso. Então, assim, é o cidadão que está pedindo e nós estamos aqui apenas expressando a voz do cidadão que está lá fazendo esta solicitação. É, preciso também pontuar que tem escolas que estão sem chamex há mais de 3 meses. Eu estou visitando as escolas do município, os professores, além de ganhar salário baixo, estão tirando dinheiro do próprio bolso para comprar chamex. Pensa comigo, turma multisseriada, sem material na escola, como que trabalha, gente? Como que vai trabalhar? Então, assim, eu peço à administração, junto com a Secretaria de Educação, precisa de abastecer as escolas com os materiais necessários para poder trabalhar. Isso é essencial. Precisamos valorizar a educação do nosso município. Educação, quando nós falamos, esses dias eu tive que falar, quando nós falamos em segurança pública, também é investir na educação. Quando nós investimos em educação, nós estamos também falando de segurança pública. Nós, eu defendo, não é o uso só de armamento. Eu vou defender o uso do livro ensinando na escola. Então, é necessário respeitar os nossos professores. Além de ganhar pouco, vai ficar tirando dinheiro do próprio bolso para comprar material? Isso não pode permanecer dessa forma, não. Vamos respeitar, vamos valorizar. Tem que ser revisto isso, isso não pode ficar desse jeito, não. Então fica aqui o meu desabafo, o meu pedido, e é vergonhoso. Os meus colegas vereadores, imagino que já estiveram nas escolas, é vergonhoso a gente chegar na escola e ter que ouvir, olha, a gente está 3 meses sem chamex. Isso é de doer o coração. Então fica aqui o meu desabafo e o meu agradecimento a toda a população santamariense. Boa noite.
Também faço uso da tribuna livre e peço ao vice-presidente assumir a mesa. Cumprimento aqui os vereadores, a mesa diretora. Em nome do meu amigo Rogério Schroeder, cumprimento os demais vereadores. Obrigado, Rogério. Né? Lamentava a sua fala aqui, que as pessoas querem se organizar para denigrir a imagem das pessoas. Mas eu tenho isso também, Rogério. Pessoas que eram bem próximas da gente, saem falando mal da gente, mas só que eles se esqueceram de uma coisa. Deus dá uma escada para cada ser humano. Quem tem Deus no coração, sobe na dele e ninguém tira. Pode até tentar, mas ninguém tira. Quero aqui cumprimentar meu amigo Silas, né? Obrigado pela sua presença, e os nossos amigos do Conselho Tutelar. Eu quero aqui falar um pouquinho, que os outros vereadores já falaram, da nossa inauguração que o prefeito fez. E muitas vezes é falado, né, Limar? Da vereadores moco e unis, né? Eles falam isso, né? Os vereadores não fazem nada. Mas tem vereador que trabalha muito. E eu vou falar algumas indicações minhas. Muita gente não sabe o que é uma indicação. Você faz a indicação no seu gabinete, leva para o plenário para ser votado, e se for aprovado, vai para o gabinete do prefeito, e ele lá decide se a obra vai ser feita ou não. Então, eu quero falar de algumas indicações minhas em Caramuru. As primeiras em cima eu fiz junto com Joelho Ablet e Adey Luft. Revisão no morro, no nosso saudoso Isidoro Munk, que está lá pronto, feito, e também no Teodoro Schmidt e no Flotério Bulejan. Também está feito, que a prefeitura nos atendeu. Aí entraram as minhas indicações. Reforma da escola Adolfo Pagum. Reforma e ampliação. Está lá pronto, bonitinho. Reforma do campo sintético, lá na Erika. Todo mundo sabe onde fica isso, lá no IFES, aquele campo sintético. Está todo bonitinho, reformadinho lá. Um campo sintético novo, que eu consegui para Caramuru, através do nosso ex-deputado Marcos Vicente. Junto com a prefeitura, fizemos um campo novo em Caramuru. Está lá. Reforma e ampliação do posto de saúde também está pronto lá. Indicação do Joel Pona, está lá prontinho. E não é só indicar, mas você tem que ficar cobrando o prefeito também para que isso seja feito. Revisol, na comunidade de Djalma Plasta, até na divisa, da Vila Nasa até na divisa, está lá prontinho, feito, indicação minha, e cobrando incansavelmente o prefeito. Aí também, toda a Vila Petra foi calçada através dos bloqueios que eu consegui com Paulo Fuleto, na SIAG, através do nosso querido governador Paulo Artung, está lá pronto, prefeito fez a obra, obrigado, está lá prontinho. Calçamento na Vila Bolt, em Caramuru, está pronto, foi inaugurada. Falta só terminar alguns detalhes ainda, mas já está praticamente pronto. Também consegui com o nosso querido deputado Paulo Fuleto. Ordem de serviço, lá no Neto Brejo, na Vila Ságer, consegui através do nosso deputado Adilson Espírito, conjunto com o governador Renato Casagrande, está lá, já tem ordem de serviço. Vai começar provavelmente essa semana ainda para calçar aquilo ali. Ordem de serviço, lá no Juarez, onde tem a fábrica de linguiça, quem sabe ali nos poltos, para dentro, aquela vila no outro lado, vai ser toda calçada, os bloquetes eu consegui através do Adilson Espino, junto com o governador Renato Casagrande. Essas são minhas obras que eu consegui em 4 anos para Caramuru. Então eu fico feliz que eu puder falar aqui e dizer, muitas vezes as pessoas falam, ah, Joel não olha para Caramuru, não faz, mas muitas vezes as pessoas não vejam o que, que a gente faz. Isso não é fácil você trazer essas coisas assim. Eu tenho indicações em Garrafão, em Rio Posmoso, em Barracão, em São Luís, na Vila, aqui no Sédio, igual em Mansão Pública, hoje nós temos, está aqui até na Vila dos Italianos, está lá, muito show de bola. Nós temos, eu e Joel, fizemos indicação para botar energia solar, iluminação pública até Belém, está lá, acho que falta só ligar ainda, mas eu trabalhei muito esses 4 anos. Espero que aquele que me substituir aqui dentro, porque eu não sou candidato a vereador, que faça o mesmo, que corra atrás, procure esse curso em Brasília, procure esse curso com o prefeito, com o governo estadual, com os deputados estaduais, que a pessoa consegue fazer muitas coisas. Mas também tem muita gente que agradece, que vê essas coisas que a gente faz. Quero aqui rapidamente lembrar do nosso encontro ontem dos luteranos em Santa Teresa. Eu, como apaixonado pela minha igreja, fui, mesmo com cólica de rins, mas eu fui. Eu não podia perder essa oportunidade de participar desse evento, 200 anos da nossa igreja luterana no Brasil, né? E eu queria dizer aos pais que o caminho mais correto, que o Rogério Schroeder já pregou, que várias vezes falou, que várias vezes já sobre as drogas. Rogério Schroeder, lá ontem, tinha 5 mil pessoas. Mas eu não vi nenhum noia. Eu não vi nenhuma pessoa que eu possa assim, achar, não, essa pessoa acho que mexe com droga. Agora vai numa festa Colona, vai numa festa Pomerana, vai num evento qualquer, o que, que a gente vê, que tipo de gente que tem nessas festas. Então eu quero dizer ao pai e à mãe, quando você tem uma criança dentro do seu berço, leva essa criança para a igreja. Que esse é o caminho de você não sofrer depois e perder seus filhos. O Silas está aqui, sabe muito bem de que eu estou falando, como assistente social, nossa Neucelina. A luta que é você ter um filho, uma pessoa dentro da sua família que é usuário de drogas. E quem frequentar a igreja, os pais que fazem isso, pode ser qualquer igreja, não precisa ser luterana, pode ser católica, pode ser evangélica, qualquer denominação que fala, que prega a palavra de Deus, que levem seus filhos para a igreja, para você não depois visitar seus filhos na cadeia ou no cemitério. Obrigado pela parte. Solicito ao secretário que faça novamente a leitura do proposta de emenda do projeto de resolução.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itivá, Estado do Espírito Santo. Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 1/2024. Altera a redação do artigo 23 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Itivá, Estado do Espírito Santo. A mesa diretora da Câmara Municipal de Santa Maria de Itivá, Estado do Espírito Santo, com base no artigo 32, inciso 4 da Lei Orgânica e artigo 186 do Regimento Interno, promulga a seguinte emenda. Artigo 1º. O artigo 23 da Lei Orgânica passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 23. O mandato dos membros da mesa diretora da Câmara Municipal será de 2 anos, podendo ser reeleito para o mandato imediatamente subsequente, exceto o presidente. Artigo 2º. Esta emenda à Lei Orgânica passará a vigorar após a promulgação pela mesa diretora da Câmara Municipal. Artigo 3º. Ficam revogadas as demais disposições em contrário. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 8 de julho de 2024. Joel Ponet, presidente da Câmara. Clóvis Brown, primeiro vice-presidente da Câmara. Joelho Albert, primeiro secretário. Ilima Vesper, segundo secretário. Justificativa. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 1/2024, que altera a redação do artigo 23 da Lei Orgânica do município de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Lei Orgânica de Santa Maria de Jetibá, substanciada na emenda revisional número 1/2014, estabelece no artigo 23 que o mandato dos membros da mesa diretora da Câmara Municipal será de 2 anos, podendo ser reeleita para o mandato imediatamente subsequente. Atualmente, após passados os 2 anos de atuação da mesa diretora eleita, é possível que a mesma mesa ou membros dela possam concorrer novamente para o biênio seguinte, com o intuito de dar oportunidade para que os outros vereadores e vereadoras compõem a mesa diretora, apresenta-se essa alteração na legislação, fazendo com que o presidente da mesa diretora não possa ser reeleito no mandato subsequente. Subscrevem esta emenda os vereadores abaixo nominados com o fundamento nos artigos 42, inciso 1 e 43, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal de Santa Maria de Jetibá. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 8 de julho de 2024. Joel Ponet, presidente da Câmara. Clóvis Brown, primeiro vice-presidente da Câmara. Joel Albert, primeiro secretário. Ilima Vesper, segundo secretário. Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de resolução número 10/2024. Altera a redação do artigo 34 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. A mesa diretora da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, contidas no inciso 1 do artigo 32 da Lei Orgânica e no inciso 5 do artigo 39 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, propõe. Artigo 1º. O artigo 34 do Regimento Interno passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 34. Fica proibido o presidente da mesa diretora ser reeleito para o mandato subsequente, exceto os demais membros da mesa diretora. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 8 de julho de 2024. Joel Ponet, presidente da Câmara. Clóvis Brown, primeiro vice-presidente da Câmara. Joel Albert, primeiro secretário. Ilima Vesper, segundo secretário. Justificativa. Projeto de resolução número 10/2024 altera a redação do artigo 34 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, atualmente o artigo 34 do Regimento Interno consta que: artigo 34. Fica garantido ao presidente e aos demais componentes da mesa o direito à reeleição. Passados os 2 anos da atuação da mesa diretora eleita, é possível que a mesma mesa ou membros dela possam concorrer novamente para o biênio seguinte, com o intuito de dar oportunidade para que outros vereadores e vereadoras compõem a mesa diretora, apresente-se essa alteração na legislação, fazendo com que o presidente não possa concorrer novamente ao cargo no mandato subsequente. De acordo com o artigo 39, inciso 5, do Regimento Interno, compete à mesa diretora da Câmara Municipal propor as alterações do Regimento Interno da Câmara e, por isso, solicitamos o apoio dos vereadores e vereadoras. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 8 de julho de 2024. Joel Ponet, presidente da Câmara. Clóvis Brown, primeiro vice-presidente da Câmara. Joel Albert, primeiro secretário. Ilima Vesper, segundo secretário.
Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o vereador Luciano Alves da Silva, para a leitura do parecer o projeto de lei número 67/2023.
Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer, projeto de lei número 67/2023, que declara a língua pomerana patrimônio cultural e imaterial do município de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, de autoria do vereador Joelho Albert. Justificativa e conclusão. O projeto, em suma, tem propósito de declarar a língua pomerana como patrimônio cultural e material do município. Cabe ao Poder Executivo Municipal dar procedência aos registros necessários nos livros próprios do órgão competente. Dessa forma, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende aos interesses da administração pública municipal, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 1º de julho de 2024. Presidente, Valdivino Manski, PP, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PP, favorável. Membro, Valdemir Jonas, PSB, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura e Saúde, assistente, o vereador Ilimar Festo, para a leitura do parecer do projeto de lei 67/2023.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei número 67/2023, que declara a língua pomerana como patrimônio cultural imaterial do município de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, de autoria do vereador Joélio Abelt. Justificativa e conclusão. É importante salientar que tornar a língua pomerana como patrimônio cultural imaterial possibilita a preservação linguística no município. Essa demanda atende aos requisitos legais, não existindo nenhum vício que impeça seu regular trâmite nesta casa. Diante da importância dessa proposição para os munícipes, encaminhamos ao presidente para que o mesmo submeta à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 1º de julho de 2024. Presidente, Selene Jastro, PSB, favorável. Relator, Ilimar Vesper, PL, favorável. Membro Arlindo Rebke, Republicanos, favorável.
Em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores e as vereadoras. Coloca em votação as indicações. Convoco o relator da Comissão Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Luciano Alves da Silva, para a leitura do projeto de lei número 10/2024.
Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente, Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer, projeto de lei número 10/2024, que institui e inclui no calendário oficial dos eventos do município de Santa Maria de Jetibá o dia do professor e da professora de catecismo, de autoria do vereador e presidente Joel Ponant. Justificativa e conclusão. Trata-se de proposição que tem o propósito de evidenciar a excelência do trabalho exercido pelos professores e professoras de catecismo, de modo a instituir e incluir no calendário oficial de eventos do município o dia municipal do professor de catecismo, a ser comemorada anualmente no primeiro domingo de maio. O projeto está em conformidade com a legislação vigente, bem como atende aos interesses da administração pública municipal. Dessa forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 1º de julho de 2024. Presidente, Valdivino Manski, PP, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PP, favorável. Membro, Valdemiro Jonas, PSB, também favorável.
É em discussão. Cumprimento aqui os vereadores, a mesa, os demais aqui no plenário. Isso aqui é um projeto de lei da minha autoria. Feliz por fazer essa homenagem a todos os professores e as professoras que dão aulas aos nossos alunos nas igrejas. Na nossa igreja luterana é conhecido como professor de catecismo, mas incluído todas as igrejas, as católicas, as evangélicas, as missouri, sinto-se todos fazem parte desse projeto de lei número 10/2024. Como eu falei que antes, esse é o caminho quando se leva seus jovens para conhecer a palavra de Deus. E todos nós, luteranos, sabemos como é importante quando você leva seus filhos durante os 3 anos para fazer o catecismo, até se confirmar e seguir depois fazendo parte da igreja e ter os conhecimentos da palavra de Deus. Eu sou também fiz o projeto de lei Dia dos Trombonistas, que é o último dia de maio, e o dia do professor de catecismo é na primeira semana de maio. Último domingo de maio e primeiro domingo de maio, eu e Luciano Alves da Silva fizemos aqui qual dia que nós coloquemos dia do sineiro. eu não lembro mais nem a data, tem que olhar qual que é a data aqui, né? A gente mexe com muitos, mas fico feliz e agradeço a todos os vereadores que se prontificaram a votar a favor desse projeto de lei. Continua em discussão. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Coloque em votação as indicações. Número 3, número 30, 36, 37, 40, 41, 42 e 43, barra 2024. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Coloque em discussão a moção número 9, barra 2024, que congratula o Grupo Pomer Doadores Santa Maria de Titibá, de autoria dos vereadores Selene Chasso, Rogério Schroeder e Limar Fespa. Aqueles que... Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Oradores inscritos na explicação pessoal não tem. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 15 de julho de 2024, às 17 horas. Declara encerrada a sessão. Boa noite.